Boa noite a todos. 26 de março de 2013, daremos início à quarta sessão ordinária do exercício 2013. Iniciamos com a execução do hino nacional. Convido o nobre vereador Oduvaldo Vettoraço que suba até a tribuna para efetuar a leitura da Bíblia após o hino nacional.
Evangelho segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam um para o outro, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus, Simão Pedro. Fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem ele deu um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, o Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado ao Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificará logo os filhinhos. Por pouco tempo ainda convosco. Vós me procureis, e agora vos digo. Como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: dará tuas vidas por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que tenha me negado três vezes. Palavra da salvação.
Sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais desta casa, declaro aberta a quarta sessão ordinária do exercício 2013 da Câmara Municipal de Guapiaçu. Solicito ao primeiro secretário da mesa, senhor vereador José Luiz Custódio da Silva, que efetue a chamada regimental.
Vereador Alessandro Merigue Gílio. Presente. Vereador Antônio Batista Longo.
Presente.
Vereador Edmilson José dos Santos.
Presente.
Vereadora Eludmila Alves Dias.
Presente.
Vereador Luiz Renato Lorenzi.
Presente.
Vereador José Luiz Custódio da Silva. Presente. Vereador Oduvaldo Vetoraço.
Presente.
Vereador Tissaite Sanfu.
Presente.
Vereador Valdir Desorte.
Presente.
Informo aos nobres vereadores que a ata da sessão anterior encontra-se à disposição na Secretaria da Câmara para as devidas apreciações e a fixação do mural desta casa para conhecimento dos munícipes. Matéria do expediente. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do ofício especial do chefe de executivo municipal encaminhado a esta casa em regime de urgência especial ao projeto de lei número 016-2013.
Senhor presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação desta ilustre Câmara, o incluso projeto de lei que tem por finalidade a abertura de crédito adicional suplementar para atendimento às despesas a serem suportadas pelas dotações que menciona. Justifica. Com o presente projeto, se pretende permitir a abertura de crédito visando a execução do orçamento vigente. Ainda em tempo, esclareço que os gastos com a execução da presente lei serão suportados por recursos oriundos da anulação da dotação orçamentária, conforme descrito no artigo 2º do projeto. Por tudo exposto, espero ter justificado as razões do presente e poder contar com o apoio desta Casa na rápida tramitação, motivo pela qual requeiro que seja o presente projeto apreciado sob regime de urgência especial. Sem mais, assina, chefe do Executivo Municipal.
Leitura do projeto número 016/2013, de autoria do chefe do Executivo Municipal.
Faço saber que a Câmara aprovou e o sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 90 mil para atendimento às despesas a serem suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias: assistência social, assistência comunitária, gestão em ações de assistência social, manutenção da assistência social, subvenção social. Valor R$ 90 mil, por conta de recursos do Tesouro. Artigo 2º. Os recursos para cobertura das despesas criados pelo artigo 1º correrão por conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias: urbanismo, infraestrutura, gestão de ações de urbanismo e serviços municipais, estradas de rodagem, material de consumo, R$ 90 mil. Artigo 3º. Fica incluída no anexo 4º da Lei 1.626, de 18 de dezembro de 2009, PPA do período 2010-2013, as ações relativas aos programas constantes do artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Ficam incluídas no anexo 2A da Lei 1.794, de 10 de julho de 2012, a LDO, para o exercício de 2013, as ações relativas aos programas constantes do artigo 1º desta lei. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social no valor global de até R$ 100 mil ao Lar dos Idosos de Alce Pereira, destinado aos custeios de despesa e manutenção de suas atividades durante o exercício de 2013. Parágrafo único. O valor constante do caput deste artigo inclui o valor de R$ 90 mil do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º dessa lei e o valor de R$ 10 mil fixado através de Lei Municipal 1.829, de 2013. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, o APSU 13 de março de 2013.
Leitura do parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, senhor Edmir José dos Santos. Orçamento, Finanças e Contabilidade. Presidente, José Luiz Custódio da Silva. Ao projeto de lei número 016/2013.
Parecer do projeto de lei 16/2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. O projeto a ser recebido pela Casa encaminhou esta comissão, bem como a assessoria jurídica, a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. Verifico que a assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há nenhum vício formal, bem como não está eivada em ilegalidade ou inconstitucionalidade, estando assim de acordo com os pressupostos previstos no regimento interno da Casa e na Lei Orgânica Municipal. Da mesma maneira, está dentro da melhor redação, sendo clara e objetiva, não havendo nenhuma ambiguidade, razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Assino pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Edmir José dos Santos, presidente, José Luiz Custódio da Silva, membro. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, José Luiz Custódio da Silva, presidente, e Luiz Renato Lourenço, membro.
Leitura do ofício especial do chefe do Executivo Municipal, retirando o projeto de lei número 010/2013.
Senhor presidente, tem a presente finalidade solicitar a essa Casa de Lei a retirada do projeto de lei 10/2013, que promove alterações na Lei 1.391, de 20 de fevereiro de 2004. A retirada do presente projeto, que em questão objetiva possibilitar adequações no artigo 5º do projeto em questão, o qual será substituído por novo projeto, prevendo a realização de nova eleição para um mandato tampão, ou seja, um mandato inferior aos 3 anos previsto na legislação anterior, justamente para permitir a unificação da data de escolha e posse prevista pela legislação federal. Sem mais, assina o presente ofício, chefe do Executivo Municipal.
Leitura do ofício especial dos chefes do Executivo Municipal, retirando o projeto de lei complementar número 02/2013.
Senhor presidente, tenha presente a finalidade de solicitar essa Casa de Leis a retirada do projeto de lei complementar 2 de 2013, que dispõe sobre a criação de cargos do regime estatutário de provimento efetivo em comissão, reestrutura os anexos dos cargos de provimento efetivo em comissão e dá outras providências. Sem mais, atenciosamente, José Puri Sobrinho, prefeito municipal.
Leitura da emenda número 01/2013, modificativa de autoria da Comissão de Planejamento e Ocupação de Parcelamento de Solo, ao projeto de lei número 08/2013, de autoria do Executivo Municipal.
Emenda modificativa. Dispõe sobre da nova redação aos parágrafos 2º e 4º do artigo 3º do projeto de lei 8 de 2013, que altera a Lei Municipal 1.729 de 2011 e dá outras providências. A Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo dessa Câmara Municipal de Guapiaçu, Estado de São Paulo, de conformidade com o regimento interno, no uso de suas atribuições legais, propõe emenda ao projeto de lei número 8 de 2013, na seguinte conformidade. Artigo 1º. A redação dos parágrafos 2º e 4º do artigo 3º, cuja redação está sendo alterada pelo artigo 1º do projeto de lei 8 de 2013, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Parágrafo 2º. O desmembramento das glebas da área constante do caput em lotes só será permitido após o loteador atender, além das exigências contidas na Lei Complementar 4/2011, os seguintes requisitos. Artigo 4º. Parágrafo 4º, desculpa. A área perimetral institucional a ser reservada poderá ser substituída por área perimetral idêntica ou superior localizada no perímetro urbano sede, após manifestação favorável do chefe do Poder Executivo e parecer do Departamento de Obras e Departamento de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, quanto à sua localização e utilidade. Com a PSU, 25 de março de 2013, assinam Valdir de Zordi, presidente, Oduvaldo Betoraço, membro, e Tissaite Sanfum, membro.
Leitura da emenda número 02/2013, supressiva de autoria da Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação de Parcelamento de Solo, ao projeto de lei número 08/2013, de autoria do Executivo Municipal.
Dispõe sobre: suprime o parágrafo 3º do artigo 3º do projeto de lei 8 de 2013, que altera a Lei Municipal 1729 de 2011 e dá outras providências. A Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, desta Câmara Municipal de Guapiaçu, Estado de São Paulo, de conformidade com o regimento interno no uso de suas atribuições legais, propõe emenda ao projeto de lei 8 de 2013 na seguinte conformidade. Artigo 3º. Fica suprimido o parágrafo 3º do artigo 3º, cuja redação está sendo alterada pelo artigo 1º do projeto de lei 8 de 2013, que altera a Lei Municipal 1729 de 2011 e dá outras providências. Assina pela Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Valdir de Zordi, presidente, membro Oduvaldo Vetoraço e membro Tissaite Sanfu.
Leitura do parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, senhor Edmir José dos Santos. Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Presidente, Valdir de Zordi, ao projeto de lei número 08/2013.
Parecer sobre o projeto de lei 8 de 2013, altera a Lei Municipal 1729 de 2011 e dá outras providências. O projeto a ser recebido pela Casa encaminhou esta comissão, bem como a assessoria jurídica, a fim de que a mesa se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. Verifique que a assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há nenhum vício formal, bem como não está eivada a ilegalidade ou inconstitucionalidade, estando ainda de acordo com pressupostos previsto no regimento interno da Casa e na Lei Orgânica Municipal. Da mesma maneira, está dentro da melhor redação, sendo clara e objetiva, não havendo nenhuma ambiguidade, razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Assina pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Edmir José dos Santos, presidente, José Luiz Custódio da Silva, membro. Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Altera a Lei Municipal 1729 e dá outras providências. O projeto de lei complementar, ao ser recebido à Casa, encaminhou esta comissão, bem como a assessoria jurídica, a fim de que a mesa se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. Verifico que a assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há nenhum vício formal, bem como não está eivada a ilegalidade ou inconstitucionalidade. No aspecto pertinente a essa comissão, prevista no artigo 79, inciso 5º, e a d 1 a 5º, da mesma maneira, não observados nada que possa macular a tramitação do projeto, razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando em consideração do plenário. Artigo Guapiaçu, 25 de março de 2013, Valdir de Zordi, vereador presidente, membro do Valdo Vetoraço e membro de Site Sanfu.
Leitor do ofício especial de autoria do Executivo Municipal, em resposta aos requerimentos 05/2013, de autoria do vereador Alessandro Merighi Giglio.
Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 5, de autoria do vereador Alessandro Merighi Giglio, solicitando que seja contatado por esse executivo à OAB de São Paulo para firmar convênio visando o projeto AOB Vai à Escola. Informe que o requerimento foi encaminhado ao setor de educação, visando verificar as características e demais detalhes do projeto, tais como público-alvo, requisitos, disponibilidades e duração. Sem mais, atenciosamente, chefe do Executivo Municipal.
Leitor do ofício especial de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento número 06/2013, de autoria do vereador Alessandro Merighi Giglio.
Em atenção ao requerimento número 6, de autoria do novo vereador Alessandro Merighi Giglio, solicitando a construção de lombada no local que menciona, informe que o requerimento foi encaminhado ao setor competente para que verifique o fluxo de veículos na via e a real necessidade da referida lombada. Sem mais, atenciosamente, chefe do Executivo Municipal.
Leitura do ofício especial de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 07/2013, de autoria do vereador Alessandro Merighi Giglio.
Em atenção ao requerimento número 7, de autoria do nobre vereador Alessandro Merigui Gílio, solicitando a receita total arrecadada pelo, pelo município nos anos de 2005 a 2012, informe que os referidos valores seguem em anexo. Sem mais, atenciosamente, chefe do Executivo Municipal.
Leitura do ofício especial de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 08/2013, de autoria do vereador José Luiz Custódio da Silva.
Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 8, de autoria do nome do vereador Edil José Luiz Custódio da Silva, solicitando informações quanto ao protesto da dívida ativa do município, esclareço que tão logo cesse o período de desconto concedido conforme a Lei Municipal 1830 de 2013, o município estará dando início ao processo de protesto das dívidas, visando não só cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, como também a orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esclareço ainda que o Tribunal de Justiça também recomenda a celebração de convênios com órgãos de proteção ao crédito, SCPC, Serasa, o que está sendo analisado junto ao jurídico. Sem mais, atenciosamente, chefe do Executivo Municipal.
Leitura do ofício especial de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 09/2013, de autoria da vereadora Ludmila Alves Dias.
Em atenção ao requerimento número 9, de autoria da nobre Edil Ludmila Alves Dias, solicitando informações quanto aos contratos de locações, informe que segue em anexo a relação, contendo a finalidade, o endereço, bem como o nome do locador e o valor de cada locação. Sem mais, atenciosamente, chefe do Executivo Municipal.
Leitura do ofício especial do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento...
Baixou um decreto da Vossa Excelência para que fosse lido e não disponibilizado
pois
aos
não,
autores.
Fica tranquilo, vamos
agradeço.
Ler. Obrigado.
Imóvel 1, consultório de especialidades médicas, situado na rua 15 de novembro 292, centro, valor mensal R$ 850,00. Contratante, Silvio de Souza Barbeiro. Farmácia da UBS, rua Rui Barbosa 722, frente, centro, R$ 800,00. Contratante, Milton Franco. Posto de Atendimento Saúde da Família, Rua João Hernandes Contreras, 137, Residencial São Marcos, R$ 500,00. Contratante, João Lázaro Dionísio. Residência Terapêutica, localizada na Rua Rubens de Oliveira Botas, 386, Ribeirão Claro, R$ 500,00. Contratante, José Machado de Moraes. Centro Educacional de Atendimento Terapêutico Integral, SEAT, localizado na Rua da Liberdade, 543, Centro, R$ 800,00. Contratante, Sônia Aparecida Goulart Ferreira Pinto. Posto de Atendimento da Saúde da Família, localizado na Rua Valdomiro Galo, 371, Coab 2, R$ 500,00. Contratante, José Roberto Galo. Banco do Povo, Rua das Palmeiras, 587, Centro, R$ 1.000,00. Contratante, Gerson Granata Rocha. Conselho Tutelar, Rua da Liberdade, número 422, Centro, valor mensal R$ 650,00. Contratante, Orlindo Severino Pereira. Centro de Atendimento Psicossocial, CAPS, localizado na Rua da Glória, 283, Centro, R$ 800,00. Contratante, Celso Marino.
Leitor do ofício especial de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento... Número 010/2013, de autoria da vereadora Ludmila Alves Dias.
Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 10, de autoria do nobre vereador, da nobre vereadora Edil Ludmila Alves Dias, solicitando informações quanto à desativação do posto de saúde do bairro Monte Castelo, correto é bairro São Carlos, informa o quanto segue. Primeiramente, esclareço que a nobre vereadora afirmou que em seu requerimento que nada justifica a desativação, antes mesmo de saber os motivos que seriam apresentados pelo município. Esse pré-julgamento apresentado é contraditório, até mesmo ao próprio requerimento formulado, pois, ao mesmo tempo em que afirmou não existir justificativa, perguntou qual é o motivo do fechamento, ou seja, qual a justificativa do fechamento. Sendo assim, espero poder contar com a colaboração da vereadora no sentido de evitar manifestações de tal natureza, antes mesmo de saber a justificativa ou motivação do ato administrativo, pois da qualidade de representante da população eleitos para os respectivos mandatos, devemos evitar pré-julgamentos, até mesmo na que possamos agir com coerência e observância nos princípios que regem a administração pública, e, principalmente, defender com imparcialidade os interesses da população, garantindo, inclusive, o direito constitucional à ampla defesa e contraditório. Quando a instalação da estratégia Saúde da Família, naquela localidade, bairro São Carlos, estávamos reorganizando as ações de estratégia da família no município, de acordo com os indicativos existentes. Porém, após a implantação, foi verificada a diminuição gradativa da adesão e procura dos usuários, população, na unidade de saúde da família ali existente. Por mais que a equipe convidava, apresentando baixa produção e faturamento junto ao Ministério da Saúde. Entre os motivos apontados, muitos moradores se recusavam a ser atendidos por outros médicos, que não aqueles que já o atendiam há muitos anos na UBS Central. Somando a baixa procura por parte da população, com a desativação, houve a economia com aluguel, telefone, energia elétrica, baterias de limpeza, entre outros. Também houve 3 roubos no local e ainda constantemente havia necessidade de realizar transporte de pacientes até a sede do município. Tais fatos foram, na época, levados ao conhecimento do Conselho Municipal de Saúde e articuladora da Atenção Básica da Divisão Regional de Saúde, DRS-15, motivo pelo qual não houve oposição ao fechamento daquela unidade pelos mesmos. Em que pese o fechamento, cumpre destacar que não houve qualquer prejuízo aos usuários daquela localidade, conforme será abaixo demonstrado. Na mesma época, da desativação da Estratégia de Saúde da Família existente no bairro São Carlos, a Estratégia de Saúde da Família do São José, prédio localizado no bairro CDHU, divisa com São José, estava começando a ter problemas em virtude do aumento da demanda, em face do aumento de moradores do bairro Antonieta 1 e 2, em CDHU, inclusive com a possibilidade de diminuir a qualidade no atendimento prestado aos usuários, por falta de equilíbrio entre a procura e a oferta. Diante desse cenário, a equipe que trabalhava na unidade desativada no bairro São Carlos foi redirecionada para a unidade do Jardim São José, passando a existir no mesmo prédio 2 equipes. Com isso, a quantidade de famílias existentes na área do Jardim São José da Estratégia de Saúde da Família foi redistribuída, sendo que a equipe que trabalhava na Estratégia de Saúde da Família desativado e que estava com parte do seu tempo ocioso por número reduzido de usuários, passou a atender também nossas famílias do bairro residencial Antonieta. Ou seja, as alterações promovidas pelo município permitiram um maior equilíbrio na distribuição dos serviços entre as 2 equipes da Estratégia Saúde da Família, dentro dos parâmetros fixados pelo Ministério da Saúde. Destaco novamente que os moradores do bairro São Carlos e demais bairros vizinhos não foram prejudicados, pois aqueles que eram atendidos pela equipe existente no Estratégia Saúde da Família desativado continuaram recebendo os mesmos atendimentos. Eis que as equipes dos agentes de saúde até hoje se deslocam até o local, com a única diferença que agora o atendimento médico é realizado no prédio existente no São José. Em sendo necessário, o médico também se desloca até a residência dos moradores acamados daqueles bairros. O município também oferece transporte aos pacientes do bairro São Carlos e região para serem atendidos na unidade de saúde do Jardim São José. Por tais razões, ninguém foi prejudicado. Eis que os munícipes que moravam na área do Jardim São Carlos, ora desativado, continuam a possuir o mesmo atendimento. A população na área de abrangência do Jardim São José ganhou com a melhora da qualidade de atendimento, equilíbrio, procura e oferta. E a população, numa forma geral, ganhou com a economia dos recursos públicos. Sem mais, atenciosamente, chefe do Executivo Municipal.
Leitura do requerimento número 014/2013, de autoria do vereador Tissai Tsunfu.
Tissai Tsunfu, vereador com assento nessa Casa Legislativa, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, requer à mesa, para que encaminhe a senhora prefeita municipal, o seguinte pedido de informação. Quanto aos loteamentos Juliari e Residencial Leonor, localizados no município. Primeiro, em qual data foram registrados em cartório os loteamentos citados acima? Segundo, qual foi a porcentagem de lotes calcionados nos loteamentos mencionados e suas respectivas datas de registro das cauções em cartório? Justificativa. As fundamentações para o presente pedido estão contidas em dispositivos constitucionais, visando legalidade e segurança aos cidadãos na aquisição de terrenos do nosso município. Considerando que os lotes calcionados são para garantir a execução de toda a infraestrutura, tais como água, poço, esgoto, asfalto, iluminação, dentre outros. No passado, a Prefeitura Municipal exigia dos loteadores a conclusão de toda a infraestrutura antes do início da venda dos lotes, ou a conclusão de pelo menos 40% dos lotes calcionados, para garantir a execução de toda a infraestrutura. Atualmente, esses requisitos não estão sendo exigidos, o que causa tamanha estranheza, pois o loteamento residencial Leonor iniciou as vendas sem concluir nenhuma infraestrutura. diante dos fatos apresentados, espero que poder contar com a colaboração dos nobres pares dessa Casa Legislativa e do Poder Executivo dessa Municipalidade, para, assim, garantirmos os direitos fundamentais, dando maior segurança e conforto ao cidadão. Assina-te, site Sanfu, vereador.
Leitura dos comunicados do Ministério da Saúde e Educação, referente ao repasse de recurso financeiro destinado a esta municipalidade.
Do Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunica repasse da cota QESE no valor... Senhor presidente, tá, essa está... Prefeitura de Potirendaba. Do Ministério da Educação, comunica repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cota QESE, no valor de R$ 189.940,08. No Ministério da Saúde, comunica repasse do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 58.981,48, pagamento de teto municipal de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, competência fevereiro de 2013. Do Ministério da Saúde, através do FN, do Fundo Nacional de Saúde, comunica repasse no valor de R$ 6.501,00, competência 2 de 2013, para pagamento de teto municipal da rede de saúde mental. Do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, comunica repasse no valor de R$ 4.395,83, competência fevereiro de 2013, para pagamento de teto municipal da Rede Brasil Sem Miséria. Do Ministério da Saúde, da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunica repasse de alimentação escolar, ensino médio, R$ 3.144,00, alimentação escolar pré-escola, R$ 4.130,00, alimentação escolar ensino fundamental, R$ 13.122,00, alimentação escolar EJA, R$ 114,00, alimentação escolar AEE, R$ 160,00, alimentação escolar da creche, R$ 6.880,00. O Ministério da Saúde comunica repasse ao chefe do Fundo Nacional de Saúde, competência fevereiro de 2013, no valor bruto de R$ 31.780, para pagamento de PAB fixo, competência fevereiro de 2013.
Abertura da ordem do dia, dispensa a chamada regimentar, já que todos os vereadores se encontram presentes. Levar em apreciação e votação o ofício especial do Executivo Municipal, encaminhando a esta Casa, em regime de urgência especial, o projeto de lei número 016/2013. Em votação, vereador Valdir Desordi.
Favorável.
Vereador Ludmila Alves Dias.
Favorável.
Vereador Escurinho.
Favorável.
Vereador Peixinho.
Favorável.
Vereador Fu.
Favorável.
Vereador Nenê Vitorazzo.
Favorável.
Vereador Zezão.
Favorável.
Vereador Renato.
Favorável.
Especial aprovado por unanimidade. Levar em apreciação e votação ao projeto de lei número 016/2013, de autoria do Executivo Municipal. Eu gostaria que o nobre colega pudesse, líder do prefeito.
Senhor presidente, eu acho que todos nós somos sabedores da dificuldade que o asilo atravessa. Está passando para manter aquilo em pé. Então, eu acho que eles estão recebendo mensal até agora, está recebendo R$ 1.000 por mês. E, pelo um bom senso do executivo, vai passar a receber R$ 10.000 por mês.
Não chegaram a R$ 10.000, é R$ 100.000 no ano.
Não, não, eu estou dizendo da agora para frente. Da agora até dezembro vai ser 90 mil, quer dizer, vai dar 10 mil reais por mês. Então, acho que veio na hora boa, na hora certa, porque a gente somos sabedores da dificuldade que aquilo está passando, sempre está precisando fazer quermesse, está precisando fazer, vendendo prenda, correndo atrás para arrecadar dinheiro. Então, acho que o executivo fez uma coisa excelente. Recebendo mensal até agora, está recebendo R$ 1.000 por mês. E, pelo um bom senso do executivo, vai passar a receber R$ 10.000 por mês.
Não chegaram a 10 mil, é R$ 100.000 no ano.
Vai não, 8 mil. Não, eu estou dizendo da agora para frente. Da agora até dezembro vai ser 90 mil, quer dizer, vai dar 10 mil
vai
reais
dar 10
por
mil
mês.
Agora.
Então, acho que veio na hora boa, na hora certa, porque A gente somos sabedores da dificuldade que aquilo está passando, sempre está precisando fazer quermesse, está precisando fazer, vendendo prenda, correndo atrás para arrecadar dinheiro. Então, eu acho que o Executivo fez uma coisa excelente, tá? Porque realmente estava precisando mexer naquele pessoal, ajudar aqueles velhinhos, que está no final da vida. Então, acho que não é nada mais justo do que o Executivo está fazendo. Então, acho que eu gostaria até de contar com a colaboração de todos vocês para que a gente consiga manter aquele asilo em pé. Porque, senão, do jeito que está indo, vai fechar. E era isso daí, senhor presidente.
Mais alguém? Vereador Peixinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, que nos ouve pela rádio. Só fazer um comentário, né? Realmente o projeto é interessante. Eu levantei essa questão quando da votação da Lei Municipal 1829, né? Foi colocado aqui em plenário, na votação. Questionei o valor, né? O valor de R$10 mil que tinha sido votado no começo aí do ano. Bem no comecinho do ano, eu questionei. Falei, eu acho que o valor não é suficiente para atender a necessidade do asilo. Então, realmente é importantíssimo. Eu acho que vai continuar com aquela ajuda que o novo vereador no dia colocou, o Zezão, com relação aos enfermeiros. Acho que isso não muda nada com relação a isso, né? Com relação à alimentação, os enfermeiros, que foi colocado numa das sessões anteriores aí. Então, é louvável. Eu acho que tem que ser feito sim, porque naquele projeto a gente estava mandando, acho que 40, 50 mil para cada entidade, e o asilo só 10 mil. Por isso que, em plenário, eu fiz esse questionamento.
Não, né? O que está não vai mexer em nada.
Vai continuar normal.
Você está alterando aqui.
Enfermeiro só está acrescentando.
Isso, só está acrescentando.
Ótimo, louvável a propositura.
Mais alguém? Projeto em votação. Vereador Valdir Desordi.
Favorável.
Vereador Ludmila Alves Dias.
Favorável.
Vereador Escurinho.
Favorável.
Vereador Peixinho.
Favorável.
Vereador Fu.
Favorável.
Vereador Nenê Vettorazzo.
Favorável.
Vereador Zezão.
Favorável.
Vereador Renato.
Favorável.
Projeto de lei número 016/2013, aprovado por unanimidade. Levar em apreciação e votação a emenda número 01/2013, modificativa de autoria do Comissão de Planejamento e Uso e Ocupação do Planejamento de Solo, no projeto de lei número 08/2013, de autoria do Executivo Municipal. Se alguém quiser se manifestar, levar em votação. Nenê Vettorazzo.
Aprovado.
Vereador Fu.
Aprovado.
Vereador Peixinho.
Favorável.
Vereador Escurinho.
Favorável.
Vereadora Ludmila Alves Dias.
Vossa Excelência, eu voto contrário. Eu não tive condições de apreciar nem a emenda, nem o projeto. Eu confesso aqui aos nobres colegas, eu tenho certeza que não vai afetar diretamente aos munícipes de Iguapiaçu, por se tratar do loteamento, em particular, aí do nobre colega. Não que eu seja totalmente contra, porque realmente não tenho conhecimento, não deu para eu estudar o assunto. E o meu voto é contrário.
Vereador Valdir Desordi.
Favorável.
Vereador Zezão.
Favorável.
Vereador Renato.
Favorável.
O projeto emenda modificativa, aprovado por 7-1. Levar em apreciação e votação a emenda número 02/2013, supressiva de autoria da Comissão de Planejamento e Uso e Ocupação de Parcelamento de Solo, ao projeto de lei número 08/2013, de autoria do Executivo Municipal. Mais alguém quiser se manifestar? Levar a emenda em votação. Valdir Desordi.
Favorável.
Vereador Ludmila Alves Dias.
Contrário.
Vereador Escurinho.
Favorável.
Vereador Peixinho.
Favorável.
Vereador Fu.
Favorável.
Vereador Nenê Vettorazzo.
Favorável.
Vereador Zezão.
Favorável.
Vereador Renato.
Favorável.
Novamente, a emenda supressiva aprovada por 7-1. Aprovado. Levar em apreciação e votação o projeto de lei número 08/2013, já emendado, de autoria do Executivo, que altera a lei municipal número 1729/11 e da outras providências. Alguém quer se manifestar? Levar em votação. Vereador Valdir Desordi.
Favorável.
Vereadora Ludmila Alves Dias.
Contrário.
Vereador Escurinho.
Favorável.
Vereador Peixinho.
Favorável.
Vereador Fu.
Favorável.
Vereador Nenê Vettorazzo.
Favorável.
Vereador Zezão.
Favorável.
Vereador Renato.
Favorável.
Projeto de lei número 08/2013, já emendado, aprovado por 7-1. Levar em apreciação e votação o requerimento número 014/2013, de autoria do vereador Fu. Com a palavra, o autor da propositura.
Boa noite a todos. Bom, eu fiz esse requerimento, mas em função que, a partir do ano passado, com a aprovação do zoneamento no nosso município, os novos loteamentos não há necessidade de passar pela Câmara. Então, os novos loteamentos são elaborados e transitados somente na engenharia. E como eu faço parte da comissão de parcelamento solo, eu fui verificar os dois loteamentos. Os cartazes, folhetos de propaganda dos dois loteamentos não consta. A última coisa é a ilegalidade do loteamento, que é a data do registro do loteamento. Não consta nos folhetos, nem outdoor, nenhum lugar. Então, por isso que solicitei, fiz esse requerimento para verificar qual foi a data do registro do imóvel. Só após a aprovação do registro no cartório que podia iniciar a venda. E do item 2, qual a porcentagem do lote calcionado no loteamento mencionado na sua respectiva data de registro de calção em cartório? Como o loteamento iniciou a venda sem nenhuma infraestrutura, que eu acho meio absurdo, porque no passado exigiram que para um loteador precisa ter 100% de infraestrutura pronto para iniciar a venda. Após uma discussão, passou a ser pelo menos 40% de calcionamento dos lotes ou pelo menos 3 infraestrutura pronto para iniciar a venda. E eu hoje verifico que tanto um como outro loteamento não tem nenhuma infraestrutura pronta para iniciar a venda. Vamos falar que os dois loteadores são do nosso município. Mas será que eles não vão embora? Pois as duas empresas não pertencem ao Guapiaçu. Não vão recolher imposto para o Guapiaçu. Eu faz 15 anos, eu sou loteador, faz 15 anos que eu estou recolhendo imposto para o nosso município. E eles vão vender, vão arrecadar os dinheiros do cidadão do nosso município para levar para o Rio Preto. Né? Então, eu estou sendo um pouquinho mais exigente perante esse dois loteamentos, né? Pedindo as documentações, inclusive das calções, no mínimo 40%, para poder vender os lotes do nosso município. Por que 40%? Uma vez, a engenharia me falou que a prefeitura não é uma imobiliária. O lote pode estar valendo, hoje, o valor real, 50, 60 mil reais, mas a prefeitura não é uma imobiliária. Se ele for vender pelo pregão, vai vender por 20, 30 mil. Então, ele tem que calcionar valor maior do que esse lote vale. Por isso que, no mínimo, era 40%. Espero que esses dois loteamentos estejam calcionados, registrados no cartório, no mínimo 40%. É só isso, presidente.
Mais alguém? Vereador Escurinho.
Eu apoio a sua atitude, tá? Eu acho que tem que ser isso daí mesmo. Chega das pessoas virem aqui vender terreno e fazer aquele asfalto, mixo, aquela coisa ruim, que daí 2, 3 anos a prefeitura tem que ir lá recapear tudo de novo. Eu acho que chegou a hora da gente pegar e trabalhar em cima disso daí, ver esgoto, como é que está sendo feito, água fluvial, como é que está sendo feita essa água. Trabalhar em cima disso daí, porque depois de 2, 3 anos que passa pela prefeitura, começa a esburacar, afundar, e a prefeitura que vai ser culpada, a prefeitura que vai ter que refazer tudo aquilo lá. E você sabe que depois culpado disso é nós aqui dentro que aprova. Então, eu apoio a sua atitude, nobre vereador.
Te agradeço. Mais alguém? Levar o requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento aprovado por unanimidade. Terminada a matéria, para ser discutida, solicito ao primeiro secretário, senhor José Luiz Custódio da Silva.
Vereador Alessandro Merigilha.
Eu dispenso, senhor secretário.
Vereador Luiz Renato Lourenço.
Eu vou manifestar.
Pela ordem, Vossa Excelência, eu gostaria da dispensa.
Fica à vontade. Vereador.
Vereador Luiz Renato Lourenço.
Aqui mesmo vou falar aqui. Boa noite a todos, aos nobres colegas, ao público presente, aos ouvintes da Rádio Cidade. Eu quero que fique registrado em ato, senhor presidente. No começo desse ano, teve um reajuste do valor cobrado nas horas dos implementos da Casa da Agricultura, dos implementos, tratores, essa ensiladeira, esses material em geral. O que aconteceu? Foi feita uma média entre todas as cidades da região, feito pelos funcionários da Casa da Agricultura. E chegaram a uma média, fizeram sim, e chegaram a uma média para ver o valor. Implantaram esse valor, só que para os pequenos produtores aqui da nossa região, ficou meio salgado para os meninos de Guapiaçu. E alguns produtores rurais procuraram eu e o nobre vereador Valdir para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa para tentar melhorar isso. Nesse meio tempo aí, ainda a gente tinha como prefeita a nossa saudosa prefeita, e a gente, em contato com ela, juntamente com o pessoal da Casa da Agricultura, reunimos, juntamente com os produtores rurais, chegamos a um consenso, as horas foram diminuídas, inclusive o valor de Guapiaçu era mais baixo da região, de toda a região cobrado, e continua sendo. Eu quero aqui deixar bem claro que a gente se empenhou e a prefeita prontamente atendeu a nossa reivindicação e ficou uma coisa assim bem esclarecida com os produtores rurais, com o pessoal da Casa da Cultura. Até agradeço eles também por ter ajudado a gente a resolver esse problema. Ficou tudo esclarecido, todo mundo entrou no consenso e realmente está lá. Para quem quiser usar, o preço está muito bom para quem precisar usar, que vai lá e faça uso, que é para a população. E mais uma vez eu quero agradecer o pessoal da Casa da Cultura, ao Valdir, a todos aqui também dessa casa que apoiaram a nossa iniciativa e que também, lembrando, agradecer, infelizmente ela não está mais aqui, mas a nossa prefeita que sempre lutou por isso, e é isso que eu quero dizer, e obrigado por todos.
Gostaria que o senhor tenha uma relação de preço?
Tenho, o preço está aqui. A niveladora vai ser cobrado R$ 30,00. Não, ensiladeira, R$ 30,00. Niveladora e a roçadeira, R$ 20,00. O dia do trator traçado, o dia todo do trator, só o trator, é R$ 100,00. E o aluguel de implementos é R$ 50,00 o dia. Essa é a relação. Isso aqui, gente, cobre só o custo óleo. É um preço mínimo, é o mínimo que se pode fazer. E a gente conseguiu.
Obrigado. Vereador Alessandro Mirigo Gigli.
Só tenho dúvida com relação a como foi definido isso, é através de decreto ou é através da Casa da Agricultura, como que é feito isso? Existe alguma regulamentação que define esses valores, tem alguma coisa com relação ao tamanho de propriedade ou não? Só para saber, porque
tem.
Eu não participei da reunião. Não...
Isso aí era feito pelo pessoal lá da Casa da Agricultura mesmo, foi feito lá, eles foram atrás, porque a região tem essa média que eles fazem. Então, não é cobrado, não é a gente que define. Então, o pessoal lá tem essa autonomia para definir preço, para só realmente cobrir o óleo. Teve esse reajuste que teve para todos, mas eles falaram assim, vai aumentar, mas o pessoal falou, está salgado, vamos ver se a gente consegue diminuir para melhorar no mínimo. E foi feito o mínimo. Os produtores rurais que foram na reunião, concordaram e aprovaram. Esse que é o mais importante, que eles que...
O que eu quero entender é o seguinte, é como que é feita a operacionalização dessa situação. Por exemplo, o cara vai lá, recolhe uma guia, o produtor vai e paga essa guia, é para a prefeitura isso, é para a Casa da Agricultura? É isso que eu queria entender.
Pela ordem. Aí eu conto o seguinte, eu só pelo jeito que o Renato, eu não participei da reunião, mas pelo jeito que o vereador está dizendo é o seguinte, é feito, essas normas foram baixadas pela Secretaria da Agricultura, é lógico que deve ter sido baixado um decreto, eles revêm à prefeitura, recolhem a hora máquina de previsão, e mediante esse recibo de previsão quantas horas vai ser, que a máquina é deslocada. Enquanto do não recolhimento, a máquina é deslocada. Isso eu posso te garantir para você.
Entende? Ele recolhe o valor, apresenta no setor competente.
No caixa da prefeitura. Aí depois, se tiver
isso
a hora...
Isso é contabilizado, esse valor
é contabilizado,
entra...
E se tiver a hora máquina superior, deve ser recolhido a diferença.
A diferença maior.
É. Não, isso, é o que eu, isso eu posso falar com certeza. Agora, da reunião, eu não tive a honra de participar.
Eu só gostaria de acrescentar que até então, nobre colega, existia muitos proprietários aí que largavam o seu trator na garagem e vinham aqui usar o trator da prefeitura e não pagavam.
Verdade.
E a gente...
Por isso que eu falo que é importante.
Então, agora, hoje, com essa modificação, os pequenos proprietários terão mais acesso.
Por isso que é importante ter o critério, né, a maneira de definir
isso aí. Tem um critério,
aí.
Acho que até o critério de quantidade de alqueires que você tem, isso. Você vai usar a máquina.
E tá, o que acontece também, está sendo bem razoável mesmo, porque o Shoa cobra R$ 85,00 a diária, e Onda Verde cobra R$ 100,00. Então, para R$ 30,00 está bem acessível.
Não, esse preço aí é praticamente para atender o óleo só. Só óleo diesel. Preço está muito bom, mas tem uma fila para ser atendido. Porque antigamente existe muito produto. Também fala que ele não é atendido. Agora tem uma fila, então.
Não, o produtor vai até a Casa da Agricultura e agenda com os meninos lá. Tem que seguir a ordem, né? Não pode tirar, vai ser agendado, tem um número de implementos e trator. Cada um tem que respeitar a vez dele. Mas vai estar atendendo todo mundo.
Essa semana eu vou fazer uma visita lá, ele... deixar até registrado, que eu vou visitar para ver como que é feito esse critério, se consta em ato, alguma coisa, como que é feito isso para evitar comentário. Ó, atendeu o Edmilson, não atendeu o Fu, né? Aquela situação.
Você
então
pode...
isso é bom, eu vou dar uma passada lá.
Pode ir lá, que o pessoal lá vai te atender muito bem.
E só, para registrar também, as horas são calculadas a hora que ele começa a trabalhar na propriedade. Por exemplo, ela sai daqui.
Não,
ela
é a vai hora lá que começa no posto, efetivamente o serviço.
Ela vai no posto turbo, a hora de estrada. Só que o que estava acontecendo, e o que acontece também, os proprietários também têm que pôr a mão na consciência, se ele está lá vendo que o trator está trabalhando na propriedade vizinha. Ele espera o trator voltar, para depois ele ir lá chamar o trator na mesma distância de 200, 300 metros. Difícil para a Casa de Agricultura controlar tudo isso. Mais alguém?
Vereador José Luiz Custódio da Silva.
Faz favor.
Senhor presidente, novos vereadores, pessoas que nos assistem, ouvintes da Rádio Cidade, eu quero deixar registrado, senhor presidente, senhores vereadores, os votos de pesar pelo falecimento da nossa querida prefeita. Deixar aqui registrado o agradecimento da família pelas pessoas que realmente considerava a nossa prefeita, pessoas que realmente considerava a senhora Maria Ivanete Hernandes Vetoraço, pessoas que realmente admirava a nossa prefeita e pessoas que realmente admirava a nossa Maria Ivanete Vetoraço. E deixar registrado também, nobre vereador, nobre vereadores, nobre presidente, o meu voto de repúdio. De repúdio, porque a nossa lei diz que todo mundo tem direitos, deveres e obrigações. Eu acho isso bacana, legal. Eu acho que devia ter mais uma lei, mais um item nessa lei. Respeito. Respeito e dignidade para com a dor da família e das pessoas que passaram por isso. Pessoas ingratas, desculpe o termo até falar, amaldiçoadas, falando besteira, tamanhas neiras aí na rua. Falando também tamanhas neiras nessa tal de rede social. Isso para mim é ridículo. Aqui fica o meu desprezo para essas pessoas. Deixar bem registrado isso aqui. Para as pessoas que nos admiraram. Admiraram o serviço da Ivanete como prefeita, admiraram o serviço social que ela fez como pessoa humana, muito obrigado pelos seus votos. Agora, essas pessoas ingratas, fica aqui a minha dó delas, viu? O meu desprezo para essas pessoas.
que devia ter no mínimo, só esse no mínimo, só esse item, respeito. Muito obrigado.
As pessoas que fazem isso, meu colega, não têm espírito de vida.
Mais alguém, vereador? Eu peço ao nobre colega vice-presidente que ocupe minha mesa, vou ocupar a tribuna. Eu vou ler um salmo. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes, sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiquei longe a minha força, vinde logo em meu socorro. Que tortura sofreu Jesus há mais de 2000 anos. Que tortura sofreu a nossa prefeita enquanto em vida. Que tortura está sofrendo esta família por esses bando de cães que o Salmo disse aqui há 2000 anos atrás. Túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiquei longe a minha força, vinde logo em meu socorro. Que tortura sofreu Jesus há mais de 2000 anos. Que tortura sofreu a nossa prefeita enquanto em vida. Que tortura está sofrendo esta família por esses bando de cães que o Salmo disse aqui há 2000 anos atrás. Por esses bandos de bandidos que o Salmo diz, não sou eu, é o Salmo que está falando. O que é que vocês querem mais? Quanta tortura, prefeita, calúnia e mais calúnia. Até onde vai o ser humano? Prefeita 24 horas por dia. Só que a prefeita não podia andar com o carro 24 horas por dia. Porque era denunciada. O Fume disse, um prefeito tem que ser 24 horas por dia, tem que ter o carro à disposição. Porque quando um munícipe liga para mim, seja qualquer hora do dia ou da noite, nós temos que atender. Era isso que a nossa prefeita fazia. Hoje, mais de 90% da população que mora no município foi abençoado ou foi gratificado com alguma coisa da nossa prefeita. Aqueles que hoje zombam dela, como esses cães, podem ter certeza que algum dos seus filhos usaram alguma coisa que a Ivanete ajudou. Ivanete não pensava, ela corria atrás. 24 horas antes dela morrer, ela trouxe a notícia para nós. Tinha ganhado mais 10 quilômetros de melhor caminho. Tinha ganhado um caminhão pipa. Tinha ganhado uma ambulância. Chamaram-nos a Ivanete e os vereadores que aprovaram no passado parcelamento da dívida de irresponsável. Irresponsáveis são proprietários que não querem o bem para o Guapiaçu. Proprietários que, por causa de 1 metro de asfalto, de 1 metro de terra, ficam brigando com a DR para não deixar o asfalto prosseguir. Isso que dói no peito. Isso que são as pessoas que querem o bem para o município. Enquanto outros cedem 10, 15, 20 mil metros para se fazer. Uns acham que, quando eles morrerem, ele vai levar essa terra no caixão. Põe a mão na consciência. Ivanete tanto lutou para essa rodovia sair, porque ela sabia que tantos filhos de Guapiaçu foram embora. E sabia que ainda vão tantos filhos. Mas jamais ela saberia que ia ser ela a próxima vítima. E quantos outros poderão ser se isso tivesse feito há muitos anos? Eu quero aqui dizer a essas pessoas, como Zé disse, que usam essa rede social, estão falando cada besteira. Ô, pessoal, tem pessoas que usam a rede, são pessoas de classe, nobre colega, que estão compartilhando, desejando que devia ter ido embora há mais tempo. Será que essa pessoa nunca foi ajudada? Será que essa pessoa não tem um bom senso? Certas pessoas que falam isso querem tomar conta da cidade. E nós podemos ter certeza disso. Ivanete foi um soldado. Mas a guerra não acaba por causa de um soldado só. Que nós vamos suportar tudo que vier em cima de nós, meu colega. Ela está lá no céu olhando por nós e nos ajudando. Nós temos que ser fortes, porque nós não podemos ser abatidos. Enquanto nós tivermos vida, nós lutaremos como fez a nossa prefeita. Foi até a morte. Mas não viram ela ser abatida. Porque ela morreu prefeita. Esse é o orgulho que nós temos. Ela morreu prefeita. Eu quero aqui desejar boa Páscoa a todos aqueles que eram amigos da Ivanete. Desejar a eles que sejam felizes. E aqueles que não eram amigos da Ivanete, nobre colega Zezão, desejar a eles uma boa Páscoa também. Que Deus abençoe, abre a cabeça deles, ilumina a cabeça deles. Porque nós somos do bem. Nós não pensamos o mal para os outros. Nós queremos o bem para a humanidade. Nós queremos o bem para o município. Então, essas pessoas que hoje acham que para o município foi bom a ida da Ivanete para um outro céu, podem ter certeza que nós estaremos aqui defendendo tudo quanto era projeto dela, que só tinha projetos bons. Porque criticar é fácil. Quero ver construir. Até que você está lá fora é fácil, a hora que você está aqui você é vidraça. É isso que nós somos. Eu só quero novamente dizer, põe a mão na consciência. Vê o que essa prefeita fez por nós. E analisa quem somos nós para criticar o prefeito. É só isso, nobre colega presidente. Obrigado, que Deus abençoe a todos.
Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária, agradecendo a presença de todos os munícipes em plenário, aos ouvintes da Rádio Cidade, convidando a todos a estarem conosco na próxima sessão legislativa, dia 9 de abril de 2013. Boa noite a todos.